Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Mesma decoração com a diferença que à noite, a lua aparece no fundo sobre o arvoredo, as janelas e a porta da casa estão iluminadas interiormente. Cena primeira a editarem Macedo e Oliveira. Ao levantar o pano, Oliveira sai da casa e me encontra-se com Macedo que passeia fumando. Macedo então falou ao Pacheco. Oliveira falei, porém nada obtive. Mas não cedeu. Olhou e qual? Macedo é teimoso. Oliveira é uma pedra. Macedo, que razões deu ele? Oliveira, as mesmas de ontem. Disse-me que no momento em que me casar com Julieta, entrega-me o dote que lhe destina, 200 contos de réis, porém antes nenhum vintém. Macedo devia explicar-lhe que não pede dinheiro, e sim a sua firma no endosso das letras. O Oliveira expliquei-lhe tudo. Mostrei-lhe que sendo o prazo das letras a 3 meses, e devendo eu casar-me muito antes, se eu não as pagasse no vencimento, ele poderia descontá-las do dote de sua filha. Macedo e que respondeu. Oliveira, que o futuro pertence a Deus, e que ninguém sabe do dia de amanhã. Macedo terá desconfiado. E de quê? Da minha intenção de não casar-me, Macedo, sim. Oliveira, não. A princípio tive a mesma ideia, porém desvaneceu-se logo. Macedo, por quê? Oliveira, porque acabou declarando-me que o negócio estava nas minhas mãos. Que se eu quisesse podia casar-me amanhã, e amanhã mesmo receberia o que ele tem de me dar. Macedo, pois então case-se. Oliveira, com 200 contos. Uma ninharia. Macedo, mas lembre-se que amanhã sem falfá precisamos de 70. Oliveira, lembro-me. Macedo, e não sei onde os iremos buscar, nossas firmas já estão muito carregadas. Oliveira, uma emissão de ações. O seguro tem subido. Macedo, é verdade, porém já temos mais de 6 mil na praça. Oliveira, e não é possível demorar-se por alguns dias essa operação. Sábado talvez o Pacheco se tenha resolvido, vou recorrer a Julieta. Macedo, um bom meio, que já devia ter empregado. Quanto à demora, é impossível, a todo momento pode divulgar-se o segredo do dividendo e perdemos a transação. Oliveira, mas está bem certo que ela nos dará lucro. Porque janduas. O Borges sai de casa e vem aproximando-se. Macedo, a esta é segura. O dividendo há de ser de 12 mil réis. Coisa que ninguém espera. Compramos amanhã dinheiro à vista. 10 mil dividendos a 7 mil réis. 3 dias depois recebemos os 70 contos. E mais das 5 de lucro. Não pode haver especulação. Ouve Oliveira e baixou é o Borges. Cena 2, ex-editário os mesmos e Borges conversavam em particular. Vim talvez interrompê-los, mas cedo falávamos de coisas indiferentes. Oliveira, saímos para tomar um pouco de fresco. Borges desejava dar-lhe uma palavra, senhor Macedo. Macedo imediatamente, Borges o sim. Macedo há suas ordens. Borges, o senhor permite? Oliveira, uó. Sem dúvida. Borges passa ao lado do portão. Macedo baixa a Oliveira um cheque. Oliveira sorrindo de dona Olímpia. Macedo já lhe disse que são calúnias. Oliveira, rindo e acredito. Macedo, espere. Temos que falar ainda. Oliveira, bem. Afaste-se para o fundo. Macedo dirige-se ao portão. Borges vem a ele. Cena 3 é editar. Em Macedo e Borges. Borges, meu amigo. Tenho tantas vezes abusado de bondade que me acanho. Macedo não tem razão. E sabe que estou sempre disposto a servir as pessoas a quem estimo. Borges, e vejo-o me obrigar ainda a recorrer ao senhor para livrar-me de um grande embaraço. Preciso de algum dinheiro. Macedo, ocasião agora é meia. Estou no desembolso de grandes quantias. Certas negociações. Borges, asseguro-lhe que é a última vez que o incomodo. Tenho esperança e poderia pagar-lhe o que já lhe devo. Só não poderia pagar-lhe a amizade e os obsequios imensos que nos têm sido feitos. Mas o meu reconhecimento. Macedo, conta, então, com algum auxílio. Borges, e segredo eu lhe digo. O senhor é amigo e posso confiar-me. O casamento de Cristina com o filho do Pacheco é coisa quase decidida. Eles se amam. O pai e a mãe sabem e veem até com prazer. Talvez que um destes dias seja pedida. Macedo, ah, tinha já uma inclinaçãozita. Mas não julgava as coisas tão adiantadas.
Dora bem. É uma fortuna.
Borges, já vê que, realizado esse casamento, minha filha rica não deixa de pagar as dívidas que seu pai contraiu para a sua educação. Macedo, de certo. E até mesmo nem precisa fazer sacrifício. Basta que o rapaz entregue os seus capitais a um homem hábil que saiba fazê-los girar, para em pouco tempo tirar lucros enormes. Borges, é justamente a minha ideia.
Hipólito é um moço inteligente e se ele unir-se a um homem como o senhor, fará uma bela carreira. Mas cedo obrigado, meu amigo. Amanhã irei vê-lo e farei o possível para cumprir as suas ordens. Borges, fico-lhe infinitamente agradecido. Macedo. Borges, hã? Ana, qual é a troeira de Itaí mais cedo e Oliveira e pagou? Macedo, não, aceitei a um dia de vista. Oliveira, sem desconto. Macedo, integralmente, e lancei o primeiro fio de uma grande operação. Oliveira, sobre aquela praça, duvido. Parece que está em crise monetária. Macedo, que pensa? É o melhor tempo para a especulação. Oliveira, pode ser, mas tenho as minhas dúvidas. Macedo, ama sobre o nosso negócio. Não esqueça de pedir a Julieta. Oliveira, agora mesmo. Macedo, do meu lado, eu tocarei o Pacheco. Oliveira, vai falar-lhe. Peça-lhe que venha. Macedo, nessa não caio. No momento em que lhe disser que desejo falar-lhe, encolhe-se como uma ostra dentro da casca. Há de ser de repente. Oliveira é inútil, não consegue nada. Macedo, quem sabe? Vão conversando para a porta. Saem Hipólito e Rodrigo, este pede cofóido e acende o charuto. Cena vê é editar mais Hipólito e Rodrigo Hipólito e, sinceramente, não te compreendo. Arei por quê? Hipólito, duvidas de tudo. Rodrigo, ao contrário. Macedo e Oliveira entram na casa. Hipólito, ainda hoje não te disse uma palavra que a tua resposta não se talvez. Rodrigo, e chamas a isto duvidar? Hipólito, dê certo. Rodrigo, e se eu afirmasse?
E como?
Rodrigo, se eu afirmasse que te enganas?
Hipólito, ah!
Depois de uma pausa, então, Cristina não me ama. Rodrigo, eu sorri talvez. Hipólito, queres brincar? Senta-se, Rodrigo, a carteireira toma um charuto. Que bela noite. Vamos passear. Hipólito, não quero. Rodrigo, preferes ficar aqui. Não gostas de banhar-te na claridade da lua e sentir os seus raios te envolverem como uma onda de luz. Hipólito, erguendo-se, se que me iludes com os teus divaneios. Sabes alguma coisa e não queres dizer-me. Rodrigo, não sei nada. Afastas, Hipólito, Rodrigo. Há um momento abri-me contigo, confiei-te as minhas afeições, as minhas esperanças e fiz-te quase da família. Depois disto tenho o direito de exigir-te igual confiança. Rodrigo, é exato. Mas sabes se eu sou teu amigo. Hipólito, como? Rodrigo, sabes distinguir atualmente a amizade, o amor, o sentimento, enfim, de um outro objeto que tem a mesma aparência. Hipólito, que objeto? Rodrigo, o crédito. Hipólito, não te entendo. Uma pausa, Rodrigo, das grandes ideias, Hipólito. Tem a sua aberração, é a consequência da fraqueza humana. A liberdade produziu a licença, a religião o fanatismo, o poder a tirania, o dinheiro a usura. O crédito não podia escapar a essa lei fatal, ligando-se à ambição, produziu também o seu aborto. Novo Proteu. Esse filho bastardo toma todas as formas, imita todos os sentimentos. Nós o encontramos a cada passo nos salões, no interior das casas, nas relações mais íntimas, às vezes sob a figura de uma menina, às vezes disfarçado em moço elegante ou um homem respeitável.
Aipoli, para quê?
Com que fim? Rodrigo, seu fim é a monetização do sentimento. Não ouviste o que dizia há pouco o Macedo sobre o amor? Tomaste por gracejo. Hipólito, certamente, ele está sempre a brincar. Rodrigo, pois, é uma verdade. A ciência que nestes últimos tempos feito grandes progressos, empreendeu e conseguiu mobilizar todos os valores, um prédio, uma terra toma a forma de uma letra e cor como moeda. É um grande resultado para a indústria. A especulação, porém, que é mais inventiva do que a ciência, entendeu que do mesmo modo que se fazia de uma casa um bilhete de banco, podia-se fazer do sentimento um capital.
Hipódromo, uá!
Desejas conhecer esse novo sistema econômico? É muito curioso. Entra em uma sala e observa. Ali vês um homem gasto que faz a corte a uma moça. A dois passos, uma menina que, vencendo o pudor, requesta claramente o filho de um negociante rico, uma senhora que dizem ser amante de um velho, um rapaz que persegue outro com a sua amizade. Acreditas que é o sentimento que se manifesta? Hipólito, é o menos parece. Rodrigo, pois, é o crédito social que funciona. O sentimento aí é apenas o meio de manter relações que são habilmente exploradas. O homem gasto que vai casar com uma moça rica tem a esperança de um dote e saca sobre essa esperança como sobre um depósito. A menina que muitas vezes, por ordem de sua mãe, dá associado ao espetáculo do na comum namoro ridículo com um moço ri, Faço por um casamento que deve ser para seus pais uma caução de dívidas já contraídas. A mulher da café toma uma ligação com um velho desprezível. Diz ao público que a sociedade conjugal tem um sócio capitalista ou um marido suplementar solidariamente responsável pelos encargos da firma. O moço que se liga ao filho de um negociante não o deixa, que toma-lhe o braço na rua e senta-se junto dele no teatro ou no hotel, afetando uma grande intimidade em todos os lugares públicos. Trata de mostrar aos credores já desconfiados que ele tem um fundo de reserva que responde pela emissão de suas letras. Para essa espécie de gente, Hipólito, homens não são homens, são penhores. Os sentimentos são hipotecas tácitas. Hipólito então não acreditas que exista amor verdadeiro. Rodrigo tanto existe que o procuram imitar, porque o grande triunfo que tem a virtude sobre o de sobre em todos os tempos é esse, que a virtude se mostra a rosto descoberto. Enquanto o vício toma a máscara de sua inimiga para aparecer, uma é sempre a verdade, o outro só pode viver como uma mentira. Hipólito não importa. É sempre uma coisa bem triste a sociedade do Rio de Janeiro. Rodrigo não é o é sociedade do Rio de Janeiro, é ali a dessa sociedade. Nunca viste um copo d'água aos raios do microscópio solar. No meio daquela onda limpa e cristalina, nada uma infinidade de vermes que se esforçam por subir à flor e que se depositam no fundo apenas a água fica em repouso. Esses vermes existem na escala ínfima da população e, ao menor movimento, procuram vir à superfície, vistos a óleo nos são gotas d'água pura, vistos ao microscópio são vermes. Eles formam em todas as grandes essa parte da população que procura resolver o problema de viver sem trabalho. Hipólito de viver à custa dos outros. Rodrigo outrora, esses vermes só se empregavam à piedade, mendigos de casaca e luvas, diam chorar em todos os lugares onde as lágrimas podiam cristalizar em moeda. Da piedade passaram à ecação, cada um fez-se um ponto de admiração que se via constantemente perfilado diante de um homem rico. Sua casa, na sua mesa, na sua intimidade. Finalmente inventou-se o crédito. A sociedade invisível aproveitou-o. Cada ver constituiu-se um agiota de sala e joga com a alta e a baixa dos sentimentos. Hipólito tolera-se semelhante gente porque os homens de bem não os esvelem e não os cobrem com o seu desprezo. Rodrigo e sorrindo por uma singularidade bem natural, Hipólito. Os homens de bem e de talento ordinariamente têm feito certo ciúme uns dos outros, repelem-se, meem-se, aspiram à superioridade de e por isso não querem um rival. Os tratantes, ao contrário, têm uma certa maçonaria, conhecem-se, ligam-se, atraem-se e auxiliam-se mutuamente para combaterem o inimigo comum à sociedade. Quando, pois, um homem honesto há-se no meio dele só e isolado, o que pode fazer? Hipólito tirar-lhes a máscara. Rodrigo para quê? Par dele? Quem o acreditaria? Aqueles que o consideram seus amigos. Demais, lembra-te que há em toda criatura que se perde um resto de bem que é abafado pelos maus instintos, mas que um dia pode desenvolver-se e regenerar o espírito. Quantos homens não se corrigem pela amizade, pelo amor, pela estima de uma pessoa honesta e que pela vergonha do escândalo se irritariam contra a sociedade e do vício disseriam ao crime? O que um homem honesto deve fazer é aproveitar os impulsos generosos, estender a mão a essas almas decaídas que encontrem seu caminho e ajudá-las a erguer-se, ou pelo exemplo, ou pelo conselho. Hipólito, e esse homem viva um amigo e que vai ser vítima de uma dessas especulações. Não deve falar-lhe francamente, não deve dizer-lhe. A mulher que te diz amar, calcula com teu coração, ouve-se tocar piano dentro de casa. Rodrigo deve falar francamente quando tiver as provas. Antes disso tudo, quanto pode fazer um amigo por seu amigo, sem mentir à consciência, é mostrar-lhe o mundo como ele é e dizer-lhe. O olho vê. Hipólito debalde procuras encobrir. Compreendo tudo, sei de quem pretendes falar. Rodrigo, não te falei de indivíduos, falei-te da sociedade. Hipólito, respeito a tua delicadeza e te agradeço. Tome, abriste os olhos. Cristina faz do meu amor um objeto de especulação. Rodrigo, por que pensas assim? Ela é muito moça para fazer semelhante cálculo. É uma criança que serve de instrumento a outras ambições. Quando compreender o sentimento, talvez te ame por ti exclusivamente. Hipólito, não, um coração que se perverte a este ponto, não pode amar. Pois olha, Rodrigo, era uma afeição séria, apesar da minha jovialidade ordinária. no meio das extravagâncias, dos prazeres rápidos e passageiros, essa menina representava para mim a imagem do amor puro. Quando às vezes me sentia gasto e fatigado, a sua lembrança me fazia entrever uma outra vida melhor. Cena 6 e editar é os mesmos e Custina Cristina, na porta Hipólito. Rodrigo baixo, a Hipólito não ofendas. Cristina chegando-se venha valsar comigo. Hipólito e friamente o obrigado. Cristina, baixou está zangado outra vez. Hipólito secamemio não, senhora. Cristina que quer dizer isto? Hipólito quer dizer, dona Cristina, que o amor é uma coisa muito séria para as estudantes e para as meninas que não o compreendem. Eu tenho os meus romances, a senhora as suas bonecas para nos divertirmos. Não precisamos, portanto, arremedar os namorados. Cristina está gracejando. Hipólito e adeu. Cristina a...
Nossa-se.
Hipólito afasta-se pelo fundo. Cena aceita de reeditar Rodrigo e Cristina Rodrigo, aproximando-se ele a má. Cristina zomba de mim. Rodrigo de quem é a culpa? Cristina não sei, minha, não. Ele bem sabe os meus sentimentos. Rodrigo não os acredita. Cristina não percebo. Rodrigo rindo-se e eu não sei explicar-lhe. Cristina por quê? Rodrigo porque há coisas que se sentem e não se dizem. Cristina mas se posso fazer para que ele não duvide de mim? Rodrigo, pois de uma pausa, quer que lhe fale como Hipólito lhe falaria. Cristina eu lhe peço. Rodrigo é difícil. Mas enfim, não sei em que livro li que Deus, querendo proteger a mulher contra as seduções deste mundo, viu-se em sérios embaraços. Não podia dar-lhe a bondade infinita porque fazia dela um anjo. Não podia dar-lhe a força e a razão porque fazia dela um homem. Então teve uma lembrança feliz, bafejou a mulher com o seu hálito divino. Está sorrindo a minha poesia, não importa. A poesia é às vezes o único meio de dizer certas coisas. Cristina, ao contrário, ouvindo-o com prazer. Rodrigo não sabe para que Deus lembrou-se de bafejar a mulher. Cristina, confesso que não. Rodrigo foi para que o homem não pudesse tocá-la com um gesto, um olhar, uma palavra, sem tocar nesse sopro celeste, e sem revelar tudo o que há de divino em sua alma. É essa espécie de sensitiva moral que trarrubora as faces, que cerra as pálpebras e prende a palavra nos lábios, o que os homens chamam pudor. Cristina, Rodrigo ora, se uma menina de 15 anos dissesse a um homem que o ama, sem que os seus olhos límpidos se turvem, sem que seu rosto core, é preciso que o homem esteja cego para não ver. Cristina, o quê? Rodrigo, que essa menina não compreende o que diz, e repete palavras que ouviu, e nesse caso Hipólito tem razão, brinca-se o amor com as bonecas. E mudando de toma, que belo luar está fazendo, dona Cristina? Cristina, porém, Rodrigo interrompendo-a, o Rio de Janeiro tem o privilégio destas bonitas noites. A senhora não faz ideia, visitou de toda a Europa. Creio que Hipólito me chama. Vai, chega Julieta, todas as outras personagens, à exceção de Hipólito, vão saindo de casa. Cena 8 editar é os mesmos, Julieta, depois Olímpia e Guimarães, Julieta muito bem. Fugiram da sala para virem conversar com as estrelas. Por que não me chamaste, Cristina? Cristina, estavas falando com o Oliveira. O Julieta interrompendo-a, que tinha isso. Tu és muito egoísta. A Rodrigo e o senhor também. Rodrigo, ao contrário, dona Julieta, distrair os pensamentos que pertencem ao outro é que seria, além de egoísmo, um crime. Julieta, crime que não se pune. Rodrigo, sim, mas que também não se perdoa. Julieta, quantas vezes? Que dizes, Cristina? Cristina, não sei. Julieta, estás tão séria. Olímpia chegando e senhor Rodrigo. Alguns amigos jantam em nossa quinta-feira próxima, e desejamos ter o prazer de sua companhia. Meu marido há de convidá-lo pessoalmente, mas eu quis ser a primeira a fazer-lhe este pedido. Guimarães não se pode resistir a um convite tão amável. Rodrigo, com ironia ou sobretudo, quando não se está habituado? Olinha, mas é impossível, minha senhora. Olinha, por quê? Faça um pequeno sacrifício. Rodrigo, estou fora da cidade na quinta-feira. Olímpia, podemos transferir. Rodrigo, por minha causa. Olímpia, não, pela minha. Entra nisso um pouco de vaidade e capricho. Desejo tê-lo em minha casa. Não me desculpa, Guimarães a isto não se responde. Dona Olímpia. Olímpia, Rodrigo, então. Rodrigo, até quinta-feira, minha senhora. Olímpia, obrigada, não falte. A Cristina, Cristina, vamos. Já disseste adeus a Hipólito? Rodrigo, a Julieta, boa noite. aperta a mão, Olímpia mesma, diga a seu mano que eu conto com ele. Rodrigo a Cristina, dona Cristina. Cristina não me aperta a mão, Rodrigo com prazer. Afasta-se, Julieta acompanha-o com os olhos. Guimarães a Olímpia, Vossa Excelência, então mora aqui mesmo em Cês Clemente. Olímpia, sim, senhor. Guimarães é um lindo arrabalde. Venho muitas vezes para estes lados por causa do Hipólito. Somos muito amigos. Olímpia, ah, não sabia? Guimarães, o amigos íntimos. Jamo tantos todos os dias nós no Hotel da Europa. Somos inseparáveis. Olímpia, pois. Então, não quero ser a causa de um desprazer entre dois amigos. Na quinta-feira, em minha casa. Guimarães, minha senhora. Olímpia, já tinha dito a meu marido. Guimarães, o senhor Borges. Uma bela pessoa. Vão se afastando, há pouco estivemos conversando. E Hipólito aparece. Cena 9, editar os mesmos e Hipólio e Julieta tá Cristina e estiveste tanto tempo aqui. Que te dizia ele? Ideó. Hipólio não. Cristina, o senhor Rodrigo. Julieta, sim. Cristina conversava a teu respeito. Julieta, mentirosa. Cristina, ó. De ti ele não diria o que me disse. Julieta, do quê? Cristina, nada. Enxuga os olhos. Julieta ofendeu-te. Cristina, não. Julieta, mas então? Cristina, deixa-me.
Lieta, tinte. Invo a Deus.
Onde está mamãe? Julieta ou vem cá? A Hipólito, tu lhe fizeste alguma coisa? Hipólito, não. Mas peço-te que não converses mais com ela a meu respeito. Julieta, por quê? Hipólito, amanhã direi. Julieta, onde vais? Hipólito, passebo-se que eu brinho até botota a fogo. Julieta, sorrindo e olhe. Não roube os pensamentos que pertencem a outra. Rodrigo, quando se partilho, não é possível. E sobem a cena enquanto Pacheco e Macedo descem. Rodrigo aperta a mão de Julieta e dirige-se ao portão com Hipólito. Cena se editar Pacheco e Macedo, Macedo e ora. Esqueceu-me de dizer-te uma coisa.
Oi,
voltando, sim, senhor Rodrigo. E a nossa questão de crédito? Rodrigo do portão, tem a palavra o senhor Macedo. Pacheco, olhe que não cedi dos meus princípios. Macedo, com o tempo hás de ceder. Pacheco, pois não. Mas ias dizendo... Macedo, que o Oliveira está em vésperas de fazer uma fortuna colossal, mas é bom que o ajudes. Ele talvez tenha acanhamento de dirigir-se a ti, por isso deves oferecer-lhe. Pacheco, já que falas nisto, vou dizer-te o que há. Lembras-te que quando este moço entrou em minha casa e se falou neste casamento, não me opus, tu me deste as melhores informações a seu respeito, Julieta queria, e eu sempre entendi dia que a escolha do marido pertence à mulher que deve viver com ele. E sofrê-lo. Destinei um dote 200 apólices para cada um dos meus filhos, e por isso não preciso sacrificar a sua felicidade ao dinheiro. Entendeu, porém, meu futuro genro que eu devia endossar-lhe letras, falou-me nisso ontem, e hoje trouxe-me 7 de descontos cada uma. Macedo, e endossaste naturalmente. Pacheco, não, nem pretendo. Macedo, por quê? Não acho razão. Não é dinheiro que tens de dar, é simplesmente a tua firma. Pachepió. A minha firma não anda por aí em todas as mãos. Enquanto tiver um real de meu, não quero que ninguém possa dizer que lhe devo. Macedo, mas não é dever. Adem, é garantir. Pacheco, todo homem que garante uma dívida constitui-se principal cagador e deve ter o dinheiro pronto. Macedo, então pensas que o Oliveira, um moço rico, Pacheco, quando põe o meu nome em uma letra, tomo o seu valor em dinheiro, fecho na burra e digo comigo. Este não me pertence mais. Macedo, em todo caso, visto que ele tem de receber o dote. Que destinas? Pacheco, quando minha filha casar-se, seu marido desporado que é seu como lhe aprouver. Antes disso não devo tocar nesse depósito sagrado. Cena 11 a editar e os mesmos Borges, Borveira, Antônia, Julieta, Olímpia e Cristina, boa muita noite, senhor Pacheco. Pacheco, boa noite. Fala com as senhoras, Macedo a Oliveira nada. Oliveira não te disse. Borges, meus senhores. Olímpica Deus, dona Antônia. D. Agora estamos outra vez vizinhas. Olinha verdade. Julieta, Cristina, então decididamente não me dizes? Cristina, não posso. Julieta, pois fico mal contigo. Cristina, paciência. Macedo a Oliveira ainda fica. Oliveira, não vamos. Macedo, até amanhã, Pacheco. Checo, ou até amanhã. Paz do Dona Antônia, o vai ao portão. Oliveira, não se esqueça de falar a seu pai. Julieta, não. Eu prometi-lhe bem que me custe. Oliveira, em que lhe custa Julieta? Julieta, eu sei. Oliveira, boa noite. Sai. Pacheco veio fechar o portão. Dirige-se à casa. Entanto, Hipólito ainda não entrou. Pacheco anda de passeio a esta hora. Por isso é que acorda-se ao meio-dia.
Ou entra, cena 12, editar Redé.
E Julieta da...
Antônia, tu não vem, Julieta.
Julieta se culte, minha mãe. Antônia chegando-se, o que é?
Julieta, quero falar, olha.
De Antônia sobre.
Julieta sobre esse casamento.
Da Antônia, ah.
Houve alguma coisa?
Julieta, não, mas tenho um pressentimento. Parece-me que não hei de ser feliz.
Dantia, porque minha filha?
Tu não, mas esse moço.
Julieta, não sei.
Creio que não.
Antônia, mas houve um tempo em que o amaste.
Foi por tua vontade.
Julieta, não me queixo, minha mãe.
Antônia, então.
Julieta, naquela ocasião, confesso, senti um prazer quando ele pediu a minha mão. Essa ideia de fazer a felicidade de um homem que me orecia essa sua vida, me seduzei. Mas não sei. Parece-me que me enganei, que tomei por amor o que era apenas um desejo de menina.
Olho, minha mãe, quando interrogo meu coração, revolto-me contra mim mesma. Porque aquilo que antes me causava alegria, agora me repugna.
Dentônia, sei o que é uma moça que teve a tua educação, nunca pensa nisto sem um certo receio.
Julieta, como se engana minha mãe.
O que eu sinto é uma desilusão, conheço que esse casamento seria o sacrifício de minha vida inteira.
Deus, não escuta.
Nós mulheres vivemos de sacrifícios, devemos dar a felicidade e não procurá-la para nós. Deus assim o quis, é menos doce, porém é mais nobre e mais generoso. Oliveira te ama. Tu aceitaste o seu amor.
Julieta, ele não me ama.
Antônia, como? Não disseste há pouco.
Julieta, a princípio, cuidei, foi outro engano.
Ele só pensa na sua fortuna. Vem aqui para tratar dos seus negócios. Ainda hoje?
Sabe o que me pediu?
Dê.
Antônia, o que foi?
Julieta pediu-me para obter de meu pai que assinasse umas letras.
Não, e não é triste.
Dê.
Antônia, por quê?
Teve acanhamento de falar a teu pai?
Dirigiu-se a ti.
É ao contrário, uma prova de confiança.
Julieta, mas não de amor.
Antônia, o amor desculpa tudo, Julieta.
Eu também fui moça como tu e a mim. Nós somos ordinariamente muito exigentes. Queremos que o homem a que amamos seja um herói.
A nossa imaginação os engrandece tão que depois, quanto o vemos de perto, na intimidade, o achamos pequeno.
Julieta, nunca pensei assim.
Mas esperava amar um homem que eu admirasse pela sua inteligência.
Entra Hipólito e passa no fundo.
Cena 13 é editar as mesmas e Polio e Hipólito ainda estão conversando.
Antônia, ficamos te esperando.
Dobe. Manda fechar o portão.
Hipólito beija a mão de D.
Antônia, sim, senhora.
Boa noite, Julieta.
Antônia, a Julieta tranquiliza o teu espírito e acredita-me.
A inteligência admira-se. Mas a admiração não é o amor. E só se deve amar neste mundo o coração. Porque é ele que faz o homem bom ou mal.
Venha tarde.
Retiram-se. Passa um preto que vai fechar o portão.
Cai o pano.